Quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que impactaram as cotações desse dia. Vamos ver os principais detalhes da negociação de hoje.
Mercado do boi esfria com baixo interesse nos negócios, tanto de vendedores quanto de compradores. Governo indiano confirma excedente de açúcar depois de 3 temporadas sem exportar e mercado em Nova York cai. Mercado do milho está sem novidades e em ritmo de final de ano. Café em Nova York encerra com quedas de 900 pontos nos principais vencimentos. Consultores, produtores e associações ouvidos pelo Notícias Agrícolas são unânimes em dizer que vem safra cheia no Brasil e produção recorde de soja na América do Sul.
E depois das quedas recentes no mercado do boi gordo, as cotações começam a se estabilizar. As escalas de abate estão em média para 11 dias. Os vendedores saíram do mercado e isso acabou reduzindo a oferta. E segundo a Scott Consultoria, o escoamento de carne das indústrias melhorou, mas ainda está abaixo da expectativa aí do mercado para o período. Diante desse mercado mais frio, apenas 4 das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria registraram queda nas cotações. Vamos ver na nossa tabela, Mato Grosso do Sul está entre as praças que tiveram queda hoje, recua aí de 200 para R$ 297. Araçatuba, São Paulo ficou estável em R$ 309 e lá em Paragominas, no Pará, também um mercado em queda, R$ 282,50. E quem explicou em detalhes para a gente esse mercado e principalmente essa busca pelo equilíbrio dos preços da arroba foi o Pedro Gonçalves, lá da própria Scott Consultoria. Vamos ouvir?
A indústria frigorífica acabou fazendo bastante compra, né? Conseguiu fazer seus estoques. Tem um estoque, inclusive, de carne bovina que foi difícil de sair nesse momento, né? O estoque trabalhando bem em alta por causa do poder de compra do brasileiro para esse final de ano. Se a gente tem um dólar alto, a gente tem inflação de alguns produtos, né? Como eu falei, algumas coisas que a gente depende da importação, no caso, acaba afetando o produto do mercado interno. A gente tem uma inflação, uma série de fatores. E aí isso impacta bastante no poder de compra do brasileiro, que para o final de ano era para ser maior, devido aí a gente está vendo o desemprego, o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos, né? O índice de consumo das famílias que costuma crescer no final do ano, porém, esse não foi o bastante para fazer com que aquela carne que estava estocada acabasse saindo das unidades frigoríficas. E essa menor necessidade de compra por parte da indústria frigorífica acabou até fazendo com que algumas unidades tirassem férias coletivas. Também tem a questão da margem, né? Os preços estavam muito altos, a margem da indústria estava trabalhando um pouco mais pressionada, eles decidiram aí diminuir o ritmo das compras, né? Mas que a gente vê uma exportação para dezembro, trabalhando aí na faixa dos 9 mil toneladas embarcadas diariamente, né? Enquanto a gente estava vendo em novembro 12, 13 mil. Então a gente já veio um ritmo bem mais desacelerado para dezembro. E esse estoque de carne é o suficiente, por enquanto, para atender a demanda que a gente está tendo, porque os preços subiram, né, para o consumidor final. E também por parte do pecuarista, a gente vê dezembro bem menos movimentado. As chuvas ajudaram bastante a recuperação da pastagem, né? Então esse poder de segurar o bovino dentro da propriedade, o pecuarista está tendo nesse momento, então consegue segurar um pouco mais. E também a questão dos impostos, né? Prefere fazer essa comercialização para janeiro, para ano seguinte, a questão do imposto de renda, né, ser um pouco menor, essa questão da tributação que a gente tem para o começo do ano de 2025, que deve também impactar o consumo, né? A gente fala aí de imposto, isso diminui também o poder de compra do brasileiro, por mais que o segundo semestre seja mais tranquilo com relação a isso, a gente teve um impacto bastante significativo nesse finalzinho. Bem, com o pecuarista não precisando fazer essa venda e a unidade frigorífica não precisando fazer a compra, a gente chega num momento de equilíbrio aí, por isso a cotação bem estável. A gente está vendo aqui em São Paulo, né, segundo nosso levantamento, R$310 até R$315 por arroba, uma coisa que não deve sair disso até o final do ano.
E de acordo com o CPE, em relação à carne bovina, nesse mês de dezembro, os preços negociados no mercado atacadista da Grande São Paulo tem operado com vantagem histórica em relação aos valores da arroba do boi gordo para abate. No início dessa semana, uma arroba de carcaça casada no atacado foi negociada, segundo o CPEA, a R$ 42 acima da arroba para abate do arroba do animal aí para abate, portanto, inflando as margens dos frigoríficos. Na B3, o dia foi de altas para os preços, dezembro fechando a R$ 318,45 para o boi gordo, alta de 1,9%, janeiro 322, subindo 0,92%. Muito bem, está na hora da gente falar sobre o mercado do açúcar. O açúcar novamente ficou sob pressão lá na Bolsa de Nova York, depois da fala do secretário de Alimentos lá da Índia. O secretário falou sobre as exportações de açúcar daquele país. O governo indiano estima um excedente de cerca de 1 milhão de toneladas nessa próxima temporada. A própria Associação Indiana de Usinas de Açúcar já havia divulgado ontem, a gente falou isso aqui, no nosso fechamento de mercado, sobre a possibilidade de exportação de até 2 milhões de toneladas do adoçante nessa temporada. A Índia, segundo maior produtor do mundo, logo atrás do Brasil, proibiu as exportações por 3 temporadas seguidas e agora sinaliza a volta ao mercado internacional. O fato é que essa expectativa de mais oferta no mercado mundial vem pressionando as cotações do açúcar em Nova York ao longo dessa semana. Só hoje a queda foi de mais de 1% nos contratos futuros e a gente observa isso olhando aqui a variação dos preços. O março fechou com queda de 25 pontos a 19,40 centavos de dólar por libra peso e o julho 17,63 com uma queda de 21 pontos aí nos principais contratos ou no contrato de julho. E agora o mercado do café. O mercado do café vem se caracterizando aí pela alta volatilidade das cotações nos últimos meses e hoje não foi diferente, não. Transitou entre fortes altas no início da sessão e acabou encerrando com quedas de até 900 pontos. A safra do Brasil segue como ponto de suporte de alta para os preços, mas hoje um movimento de realização de lucros com o rompimento de suportes, queda do dólar e a revisão para cima de estoques de café certificados na ICE deram esse tom mais negativo para os preços no fechamento. Com isso, o café lá em Nova York acabou fechando com 890 pontos de queda no dezembro a 323 centavos de dólar por libra peso ou 3 dólares e 23. Março, 3 dólares e 18 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 910 pontos. E o maio fechou aí a 311 centavos de dólar por libra peso ou 3 dólares e 11 com queda de 970 pontos. O diretor da Faros Consultoria, o Haroldo Bonfá, detalhou Notícias Agrícolas como foi o dia de negociações em Nova York nesta quinta-feira. Preste atenção.
Hoje foi um mercado bem atípico, ele explodiu para cima na parte da manhã, no Arábica, como também no Robusta, em Londres, e isso deu aí muito gás para o mercado. Todo mundo que está apostando que não haverá café suficiente em 2025 celebrou esses números, essa posição de bolsa tão alta, falando: olha, é isso mesmo, olha como é que o mercado está reagindo à falta de café. De repente, não mais que de repente, né, como diz a poesia, fez-se uma mudança brusca e buscou o inverso. Tem algumas explicações bem técnicas sobre isso. O rompimento, por exemplo, no Arábica, no março 25, acima do 3,40, disparou aí ordens de liquidação, uma vez que esse número proporciona, segundo alguns gráficos aí, um lucro muito grande. Então, essa liquidação provocou mais liquidação, que por sua vez levamos aí a esses números que nós estamos vendo tão baixos, né? Essa volatilidade assusta muita gente. Você tem margeamento para fazer, e isso só vai acontecer, obviamente, quando no fechamento que você vai ter esses números reais. Existe muita especulação e, além de tudo, tivemos também o real desvalorizado, né? Ele acordou de manhã aí no 6,30. O Banco Central investiu pesadamente. Ele entrou aí investindo 3 bi B de bola, 3 bilhões de dólares aí para sanar o mercado, dar liquidez, e com isso arrefeceu bastante. Está agora na minha tela aqui 6,10, por exemplo, chegou a bater 6,30, né? É uma queda muito forte. Existe sim uma correlação inversamente proporcional quando o dólar, por exemplo, desvaloriza, Nova York cai.
E o café Robusta lá na Bolsa de Londres acompanhou a movimentação de Nova York e acabou encerrando também no vermelho. A gente vê na tela que os primeiros contratos já se aproximam dos 5 mil dólares por tonelada e o contrato maio fechou abaixo desse patamar, 4.991 dólares, com queda aí de 94 pontos. No mercado físico, os negócios já começam a sentir a chegada das festas de final de ano e estão bem mais lentos. Mas os ajustes nos preços foram feitos nas principais praças. Você confere comigo, Guaxupé recuando 0,68% a R$ 2.175 por saca de 60 quilos. Campos Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 2.175, uma queda um pouco maior de 2,68%. Em Franca, queda de 2,13%, com negócios a R$ 2.300 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. Depois das baixas de ontem, o mercado do milho em Chicago acabou encerrando com ganhos de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos. Para o consultor de mercado da Brandalize Consult, o nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas, o Vlamir Brandalize, Chicago deve registrar a partir de agora movimentações típicas de final de ano, sem muito fôlego, nem para baixo, nem para cima. E as posições mais curtas devem se sustentar ali entre 4,30 e 4,50 por bushel. Vamos conferir como encerraram as negociações nesta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. E a gente tem um março fechando com alta de 3,5 pontos a 4 dólares e 40 centes por bushel. Maio, 4,46, alta de 2,5 e o julho, 4,49, também subindo aí em torno de 2 pontos nos principais vencimentos. A análise da consultoria Safras e Mercado aponta que os negócios com o milho aqui no Brasil estão arrastados, com foco nas oscilações do câmbio e na paridade de exportação. E nessa quinta-feira, os preços do cereal na B3 tiveram queda com uma postura mais retraída dos participantes do mercado. Você acompanha aí na tela, janeiro caindo pouco mais de 1%, fechando a R$ 73,95, e o março R$ 73,28, queda de 0,52%. Muito bem. Agora a soja, diante da evolução da safra e o início pontual da colheita, como a gente adiantou aqui no Notícias Agrícolas, a safra de soja aqui no Brasil tem grande potencial. A jornalista Carla Mendes foi ouvir analistas, produtores e associações sobre esse potencial das lavouras e o que esperar da safra 24-25. E a conclusão foi unânime. Estamos caminhando para colher a maior safra da história da sojicultura do Brasil e do mundo. A reportagem completa, com todos os detalhes e números projetados, você acompanha no Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. E essa condição de super oferta para 2025 segue como ponto de pressão para a soja na Bolsa de Chicago. Hoje, excepcionalmente, os preços subiram no movimento de correção após as fortes baixas da sessão de ontem e também por conta da queda do dólar frente ao real. Dessa forma, a gente tem a finalização para janeiro a 9,63, uma alta de 11 pontos mais 25, para março 9,66, alta de 13 pontos mais 25 e para maio 9 dólares e 75 centes por bushel, uma alta de 13 pontos e meio. A Ledelara, lá da Paine Agronegócios, trouxe um ponto de atenção, principalmente para quem está atrasado aí na comercialização, em especial os produtores do Mato Grosso. Ele conversou com a Carla Mendes sobre essa situação. Veja o que ele disse.
O que preocupa esse ano vai ser o Mato Grosso, porque ano passado ele teve uma grande quebra de produção e esse ano, conversando com os nossos clientes ali na região, principalmente centro-norte do Mato Grosso, a grande parte deles estão colocando rendimentos com possibilidade de 5, 6, 7 sacas a mais do que foi no ano passado. Então, na média do ano passado, em alguns locais, tivemos ali 65, 66 sacas. Estes mesmos produtores estão prevendo 71, 72 sacas. Como eles começarão a colher na segunda quinzena de janeiro, que começará a ganhar bastante ritmo, e a colheita ali, devido à mecanização, ela é muito rápida, a gente vai ter uma oferta de soja muito grande já a partir da terceira semana do mês de janeiro. E a logística, principalmente a armazenagem, não tem capacidade de receber uma quantidade tão grande de grãos chegando ao mesmo tempo. E como há uma expectativa de mapas climáticos mostrando um excesso de chuvas a partir do finalzinho de janeiro, mês de fevereiro, deve haver uma corrida maior ainda para acelerar essa colheita no início, para evitar de parar durante um processo maior de ocorrência de precipitação. Então, a logística deverá ser muito pressionada, principalmente no centro-norte do Mato Grosso, algo que nós não vimos no ano passado. Os fretes do ano passado foram uma mãe para o produtor, porque trabalharam ali quase R$100 mais baixos do que nós tivemos no ano anterior. E esse ano a gente deve ter a mesma pressão que nós tivemos lá no começo de 2023, possivelmente fretes ali na casa de R$500 por tonelada, de saindo da região de Sorriso, por exemplo, para Santos ou para Paranaguá.
Com a queda do dólar nesta quinta-feira, ainda assim, temos a segunda maior cotação da história. US$6,12 por bushel, uma queda de 2,32%. De acordo com as informações do mercado, o dólar acabou reagindo positivamente aos dois novos leilões de dólares à vista do Banco Central nessa manhã, a comentários do futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e também ao avanço do pacote fiscal no Congresso. Mas apesar desse dia um pouco mais calmo para a moeda americana, o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas Damas, disse ao Notícias Agrícolas que a escalada do dólar é reflexo direto da indisciplina fiscal do governo e que essa situação deve continuar até que medidas mais efetivas, né, sejam tomadas aí para evitar a continuidade dessas altas. Veja o que ele disse na entrevista a Carla Mendes.
Todo mundo fala, estima para onde vai o câmbio. Então, vamos começar. Existe alguma possibilidade do câmbio voltar para 5? Para mim, nenhuma. Existe alguma possibilidade do câmbio voltar para 5,5? Para mim, acho muito difícil. Existe a possibilidade do câmbio ficar rodando 6? Bem provável. Existe a possibilidade do governo atual, que perdeu a prefeitura, que só ganhou, a prefeitura em Salvador e Fortaleza, vendo que o PT está perdendo eleição, vai querer gastar mais para garantir um crescimento anabolizado? E aí vem algumas televisões abertas que falam o seguinte, mas aonde que está o problema? Onde que está o problema? O Brasil está crescendo? Sim, até pedra com estímulo voa. O governo gasta mais, dá dinheiro para a população? Gasta. Só que o PIB potencial... eu não tenho a capacidade de produção e isso gera inflação. E o Banco Central, quem colocou a meta de inflação em 3% foi o Conselho Monetário Nacional. Parem de brigar com o Banco Central.
Pois é, a gente agora tem que acompanhar para onde esse dólar vai caminhar e principalmente se o pacote fiscal do governo vai ter efeito aí nessa alta exagerada do dólar. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Faço o convite para que você acompanhe todas as informações no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!